Nossa entrevista desta quarta-feira, a primeira entrevista desta quarta-feira, vai estar tratando do assunto 5G. É um assunto que causa muito interesse das pessoas, porque se fala bastante na questão da expansão das redes 5G, fala-se muito das facilidades da tecnologia 5G, de tudo que ela vai transformar. E a gente resolveu trazer aqui o Jair da Unifique, que vai falar com a gente a respeito do 5G, tirar dúvidas aí que foram levantadas já aqui na nossa programação, foram levantadas pela nossa equipe de jornalismo, e o Jair da Unifique, essa empresa genuinamente timboense, que está em franco processo de expansão, terceiro ano consecutivo aí já considerada pela Anatel a melhor empresa de banda larga, né? A melhor empresa de banda larga do Brasil pelo seu atendimento, pela qualidade do atendimento, enfim, expandindo para o Rio Grande do Sul. A gente conversava em off aqui já com mais de 100 unidades lá no Rio Grande do Sul, mas quem vai falar sobre tudo isso para a gente é o Jair. Muito bom dia, Jair, obrigado pela presença.
Bom dia, Odair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Eu também sou um ouvinte da Rádio Cultura e é um prazer enorme estar aqui sempre batendo esse papo com vocês, né? Trazendo a Unifique cada vez mais perto aqui dos ouvintes de Timbó e região.
Muito bem. Como é que está, Jair, para a gente começar a nossa conversa, a expansão da rede 5G? Está em franca expansão realmente? Está se trabalhando na infraestrutura dessa rede?
Essa rede 5G, que é uma rede de quinta geração da telefonia móvel, né, é uma tecnologia bem nova, cara, com altíssima expectativa de mudança de comportamento, de consumo, experiências que a gente vai ter, experiências aí na indústria, experiências na agricultura, de um modo geral, tende a transformar a nossa vida, assim como a internet fez uma grande transformação. Né, o 5G promete uma transformação ainda maior, porque a internet veio conectar as pessoas e o 5G vai, em teoria, conectar as coisas. Então, no futuro muito próximo, a gente vai viver a tecnologia 5G tendo muitos aparelhos, né, conectados ao mesmo tempo. Por exemplo, o IoT, que é a internet das coisas, tanto nas indústrias, quanto na nossa casa, quanto a nossa geladeira, quanto os nossos saúde, educação, uma série de serviços que a gente usa hoje, maneiras que a gente usa a nossa internet como a gente entende hoje, o 5G deve trazer grandes modificações aqui para a nossa vida, e essa é a tendência. Mas os investimentos são bastante pesados, né? Quando você vê como foi o desenvolvimento da tecnologia 2G, 3G, 4G, todos nós sabemos que ela demorou um certo tempo para chegar até, principalmente nas pequenas cidades. Então a tendência do 5G é chegar realmente primeiro nas grandes capitais, depois cidades de 500 mil habitantes, depois de 200, depois de 100, e assim tem um cronograma que a Anatel traçou para fazer essa limpeza do espectro, porque é necessário fazer a limpeza do espectro dessas parabólicas que tem hoje funcionando. No momento que você coloca uma antena 5G na cidade, essas antenas vão parar de funcionar. Então existe uma campanha na Anatel, que é essa campanha de limpeza de espectro, que vai acontecer nessas cidades conforme essa agenda de limpeza que foi instaurada aí pela Anatel, e ela vai de junho de 2022 agora até 2029, né, que é o prazo final para entregar essas obrigações. E nesse quadro de 5G tem quatro lotes. Essas frequências de 5G foi dividida em quatro lotes. Três lotes é destinado para cada uma das grandes operadoras. Um lote para TIM, um lote para Vivo, um lote para Claro. E tem um quarto lote, que é o lote regional. Então o regional ficou dividido entre pequenas operações no Brasil, onde a Unifique adquiriu o lote do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, nessas obrigações dessa quarta operadora, vamos chamar de quarta operadora, essa operadora regional, as obrigações que a Anatel colocou para nós são de colocar esse 5G nos municípios de até 30 mil habitantes. Então, as nossas obrigações em termos de número de cidades são muito maiores, são infinitamente maiores do que as obrigações das grandes operadoras. Só que, óbvio, eles são obrigados a colocar nas grandes cidades, onde o investimento também
é maior,
né? Muito grande. E uma outra característica também do 5G muito importante é que o alcance dessas antenas, ele é muito menor. Ele é 4, 5 vezes menor do que uma antena de 3G, 4G que está aqui na cidade. Então, em Timbó, se tem hoje 3 ou 4 antenas, a gente deve precisar aqui de 10 no mínimo, ideal talvez que fosse 20 antenas aqui em Timbó para cobrir toda a cidade no 5G.
Com qualidade.
É, então ele tem uma frequência mais baixa, mais alta, que tem um alcance mais baixo, mas que dá uma capacidade de conexão muito maior, né? Nós estamos falando aqui em 10 vezes mais do que a gente entrega hoje num 4G, a gente vai ter aí no 5G. Mas tudo bem, não vou falando tudo assim direto, né? vamos esperar as perguntas aí, o que, que a gente pode esclarecer para vocês.
Pois é, essa questão, acho que uma das principais perguntas que o pessoal tem a respeito dessa questão do 5G é a questão dos aparelhos, os aparelhos de celular, porque eles precisam de um aparelho específico, os aparelhos que as pessoas têm hoje. Logicamente que a gente está falando aí numa linha de tempo até 2029, né, para termos acesso aí a 5G. Então, muitos aparelhos que estão sendo utilizados hoje já nem estarão mais em uso lá quando finalmente a 5G puder estar instalada em muitas regiões. Mas hoje, falando em hoje, os aparelhos que se usa com a tecnologia 4G hoje podem utilizar 5G?
Não, infelizmente não. O 5G exige equipamentos na ponta, né, que são os terminais, os aparelhos de celular, eles têm que ter a tecnologia 5G. E hoje, esse equipamento está um pouco mais caro, bem mais caro. Ele está aí a partir de R$2.000 hoje um aparelho de 5G. Mas nós estamos também em outra frente aqui na Unifique, vendo com fabricantes mundiais, os principais fabricantes, para trazer condições para vender esses aparelhos também de forma até subsidiada nas cidades onde a Unifique vai atuar. Porque nós entendemos que se esperar todo mundo trocar de aparelho, isso pode demorar muito tempo. Então a gente pode promover, a gente deve promover aqui a disponibilização desse aparelho num preço menor, né, praticamente sem lucro, vamos dizer, nenhum, ou até subsidiando, para ter esse aparelho aqui mais fácil na mão do nosso cliente da Unifique. E a gente acredita que vai conseguir fazer isso aí em 2023 ainda. Apesar de que eu gostaria de passar para vocês a agenda de como está essa agenda da Anatel, para a gente saber como o Timbó está classificado aqui na limpeza do espectro. Então aqui, capitais e Distrito Federal, o prazo foi até 30 de junho de 2022. Os municípios maiores de 500 mil habitantes seria em janeiro de 23. Os municípios de 200, acima de 200 mil habitantes seria em junho de 23. Municípios maiores de 100 mil habitantes seria em junho de 24. E 75% dos municípios restantes seria até junho de 25.
Junho de 2025 apenas.
Então Timbó estaria em junho de 25. E todos os saldos de municípios que ficarem ainda, os outros 25%, ficaria em janeiro de 26. Certamente Timbó vai ser muito mais privilegiado em relação a isso, porque a Unifique já vai começar os testes esse ano aqui em Timbó e pretendemos disponibilizar o 5G aqui em Timbó já em 2023. Então esse movimento de troca de tecnologia, investimento, incentivo à compra e à reposição de aparelhos, limpeza do espectro, tem toda uma agenda bastante intensa para que esse 5G aconteça, mas a Unifique vai priorizar aqui, a primeira cidade que a Unifique vai colocar certamente vai ser Timbó. Então Timbó, como não está na agenda das grandes operadoras trazer o 5G para cá, a Unifique vai trazer o 5G aqui e deve fazer isso aqui em toda a região, porque não valeria a pena a gente colocar só aqui em Timbó. Então, quando começar em Timbó, já vai também atender aqui as cidades vizinhas, que seria a nossa primeira operação instalada do 5G. Já adquirimos aí o Core, que é a parte da tecnologia que vai gerenciar esse 5G. Acabamos de fazer aí as aquisições de dois cores de marcas diferentes até, para fazer uma redundância e também fazer os dois cores conversar com duas tecnologias diferentes. E então, a partir desse ano já começam os testes e ano que vem a gente pretende iniciar a comercialização.
Então, quem for trocar de aparelho nos próximos tempos aqui em Timbó, já vá pensando em comprar um aparelho 5G que tenha a tecnologia 5G, porque em 2023 devemos ter já o início da operação de 5G aqui em Timbó.
Com certeza, Odair, é que se a gente pensar assim, o que eu vou ganhar com o 5G agora? Talvez esse sentimento, essa percepção de qualidade do 5G não vai ser tão evidente enquanto não tiverem tantos serviços que possam trazer essa experiência. Vou te dizer como é que poderia ser um exemplo. Se você estiver fazendo um jogo, por exemplo, você vai ter muito mais detalhe, muito mais definição, um vídeo, a parte de poder fazer isso em 2D, 3D, e Full HD, né, você vai poder ter experiências 360 graus, você vai poder ter experiências tanto na parte de saúde, também instalação de equipamentos junto ao corpo ou na roupa das pessoas, poderão ter monitoramento 100% online da situação de saúde das pessoas. Então, como eu estou falando, vai haver uma transformação muito grande, mas é necessário que além da instalação das antenas, da troca dos aparelhos, também soluções de tecnologia que
elas vão surgindo
e essa percepção do que é o 5G vai acontecendo aos poucos também.
Hoje não faz sentido ter alguma aplicação que precise dessa velocidade de internet se ela não está disponível ainda, né, para um grande número de pessoas, porque também existe a economia de escala, você precisa criar alguma coisa que depois tu vai precisar comercializar, precisa ter gente que compre. Então, à medida que a tecnologia vai avançando, os produtos relacionados também vão avançando.
Exatamente, essa é a questão. Então, essas experiências vão dar o grande sentimento de uso do 5G lá na frente. Mas hoje você já vai ter, claro, uma banda super rápida, uma conexão incrível, a latência muito baixa. É uma Ferrari, vamos dizer assim, da internet, da conexão, que já vai estar disponível a partir de 23.
E os 3G, 4G, eles, à medida que o 5G avança, eles ainda continuam a nativa?
Eles continuam, vai ter uma convivência por um bom tempo dessas tecnologias, mas a tendência é que, como as soluções vão modificando, vão exigindo mais banda no futuro próximo, não vai mais fazer sentido uma conexão.
A pessoa já não vai mais conseguir acessar quase nada com 4G,
2,
por exemplo.
De 2, 3G e 4G.
Muito bem. E certamente, num primeiro momento, a gente está falando de algo, uma tecnologia que é mais cara, num primeiro momento. À medida que ela se dissemina, a tendência é que também caia numa situação normal de custo, padrão que a gente tem hoje, mas de início essa tecnologia tende a ser mais cara.
Talvez ela vai aparentar ser mais cara porque os pacotes vão vir muito maiores. Então o custo por bit trafegado, ele deve ser mais baixo.
Certo.
Só que como eu vou te entregar, em vez de tu ter uma caminhonete, vamos dizer, de dados, você vai ter uma carreta de dados.
Sim.
Você não vai pagar proporcionalmente muito mais caro por isso. Proporcionalmente vai ser até mais barato, mas os pacotes de 5G, eles vão vir muito mais robustos, com muito mais capacidade de conexão e velocidade. Então, embora ele aparentemente possa sair custando um pouquinho mais caro, por exemplo, você paga hoje R$50 num plano de celular, talvez o 5G vai ser mais do que isso, mas vai entregar muito mais capacidade do que se tem hoje.
E a internet fixa, ela também tende a ser substituída pela 5G, porque a 5G é uma tecnologia de antena, né? E a internet fixa, como é que fica nessa...
Excelente pergunta. Nós também já analisamos a convivência dessas duas tecnologias e a gente acredita que ela vai permanecer, a fibra ótica, como principal meio de comunicação aí, de telecomunicações no país e no mundo todo, não vai ser substituída por nenhuma tecnologia. Por quê? Como eu te falei, o alcance do 5G ele é menor, principalmente no ambiente outdoor, que é fora, ele tem um alcance muito mais de sucesso, enquanto dentro dos apartamentos, dentro das casas, essa conexão já vai ser mais complicada. Mas a tecnologia que a Unifique comprou, quem for cliente Unifique e tiver no ambiente de Wi-Fi, da internet Unifique, ela vai fazer uma junção das duas tecnologias,
certo,
e vai
certo.
Dar um aproveitamento melhor, inclusive nos ambientes indoor. Então, dificilmente a fibra ótica é substituída por 5G. Diria até impossível.
Certo.
Não tem como. Até porque toda antena de 5G precisa de uma conexão de fibra ótica embaixo da sua antena para poder fazer a conexão que é feita, no rigor, toda por fibra ótica.
Inclusive, algumas conexões, ou as conexões da Unifique, eu vejo lá pela nossa conexão lá em casa, por exemplo, tem uma, já aparece lá Unifique 5G, já está sendo nominada desse jeito, por quê?
Na verdade, o Wi-Fi 5G... É a quinta geração de Wi-Fi.
Ah, de Wi-Fi.
E é uma quinta geração de rádio, mas não é a mesma frequência do leilão do 5G.
Ah, entendi.
Então lá no Wi-Fi também é um rádio, também é de quinta geração, que já existe rádios Wi-Fi de sexta geração também, que estão em processo de desenvolvimento ainda. Eu acredito que até ano que vem a gente vai ter um Wi-Fi 6G lá
certo,
na casa,
certo.
Enquanto aqui na telefonia móvel a gente está falando da quinta geração de rádio móvel do celular.
Então, está explicado uma outra pergunta, por que é 5G? Porque é quinta geração, é isso?
É quinta geração.
2G, segunda geração, 3G, terceira, quarta, 4G, quarta geração, agora quinta geração. Se o 5G já vem com tanta modificação, o que esperar do 6G, né?
É, na verdade, essa geração é porque a tecnologia vai cada vez indo mais para software.
Certo.
Então, quando você está falando de uma geração anterior, cada vez precisava mais de uma caixa maior, um hardware maior para fazer isso. E agora, cada geração nova vai diminuindo o hardware e vai aumentando o gerenciamento totalmente em cima de software, inclusive em nuvem, em cloud, onde você não tem mais lugar nenhum para estar esse software, nenhum computador ligado aqui. Então vai estar tudo lá na nuvem, em grandes data centers aí, centralizados, com grandes operações.
A 5G já está em operação em algum país do mundo já, assim com utilização?
Sim, nós temos aí no Japão, nos Estados Unidos, na China, o 5G está implantado. Mas é uma tecnologia nova, então ele apresentou assim algumas... A gente caiu nessa realidade agora lá. Isso que eu falei para ti, por exemplo, que a expectativa de alcance do 5G lá também foi sentida que teria que estar mais perto. Então teve que colocar mais antenas, né? É o caso que vai ter que ser feito aqui também no nosso país. Por isso que existe uma questão municipal, uma adequação de leis, inclusive que Timbó nós participamos semana passada aí da entrada já do processo aqui na Câmara de Vereadores para poder fazer algumas alterações para facilitar a implantação dessas antenas aqui na cidade. Essas antenas elas poderão ser em forma de um poste, por exemplo, colocado em algum lugar aqui na cidade de até uns 30 metros, ou através da utilização de rooftops, que seriam os terraços de alguns prédios. Então essa vai ser mais ou menos a localização onde é que a gente vai colocar essas antenas.
Você já falou aí diversos ramos que vão ser beneficiados, a indústria, enfim, o agronegócio também se beneficia com o 5G?
O agronegócio tem um ponto interessante. O 5G não necessariamente ele tem que trabalhar nessa frequência alta de 3.5 giga, que daí ela tem esse efeito que eu falei, onde a distância vai ser menor e a capacidade vai ser maior. Se você usar a tecnologia 5G numa frequência mais baixa, que é possível também, você vai ter um alcance maior, só que você vai ter uma capacidade menor. E é a tendência a ser usada na agricultura. Porque na agricultura você não pode colocar uma antena a cada 500 Sim. metros falando de uma fazenda. Então você vai ter que ter uma antena que alcance muitos quilômetros. Então lá sim a tecnologia vai ser usada com as propriedades do 5G, que é a baixa latência, né? O que é a baixa latência? Entre uma informação que eu mando lá para a nuvem e volta a decisão de um computador que está vendo o que fazer com essa decisão, esse tempo tem que ser muito curto. Por exemplo, quando você está dirigindo o seu carro, vamos supor que for um carro autônomo, ele vai estar olhando o teu trajeto, vai estar vendo se passa um pedestre. Então, cada decisão que ele tomar, ele vai ter que estar com essa comunicação num prazo muito curto, porque senão Sim. ele pode atropelar Uhum. alguém. Uhum. Então, essa latência é uma propriedade do 5G que está vindo para revolucionar, porque daí a gente vai confiar na máquina. Porque o cérebro da máquina e a máquina vão estar numa velocidade muito grande de comunicação. Não sei se eu estou complicando sim, aqui, não, mas acho que dá para entender.
Sim, essa questão do carro aí ficou muito claro, essa comparação que você fez aí, essa analogia com o veículo, fica claro.
Então,
sim.
Na agricultura, serão frequências bem mais baixas, que é para ter um alcance. Se o trator sai daqui, ele vai ter que andar 5, 10 quilômetros, essa antena teria que ter esse alcance para essa comunicação fluir lá na agricultura, sem ter necessidade de colocar muitas antenas.
Muito bem, e no Brasil já tem alguma utilização, o 5G já tem alguma operadora dentro desses cronogramas aí que já colocou à disposição o 5G?
Sim, foi anunciado algumas capitais, algumas delas ainda não saíram, tipo Porto Alegre, eu sei que está saindo essa semana aí a liberação do 5G lá. Como eu te falei, existe um cronograma de limpeza de espectro, então, certo. Além das operadoras ter que ter o investimento, a solução, fazer essas instalações novas nesses lugares, precisa ter garantido de que a limpeza do espectro foi feita na cidade. Porque senão você está utilizando uma antena parabólica lá para, como um cliente de TV ou como alguns serviços de rádio que existem por aí, outros serviços de meteorologia. E se instalar o 5G não vai mais funcionar. Então tem todo um trabalho de levantamento desses usuários e substituição dessas antenas antes que precisa ser feito.
Muito bem, tem um ouvinte aqui fazendo pergunta para a gente. Olha, referente ao 5G, quem tem antena parabólica, o que precisa fazer, já que a frequência irá ser usada pelo 5G, é isso?
Na verdade, vai haver um conflito de frequência. Quando vier a primeira antena 5G aqui e o cliente tiver parabólica, ele vai ter uma interferência e não vai funcionar. Mas fiquem tranquilos, né, que terão campanhas. Em cada cidade onde vai ser feito 5G, vai ter a campanha de limpeza de espectro. Inclusive a Anatel está até financiando, ela vai pagar essa substituição de antena, trocar o receptor. Eu não acredito que o usuário final tenha despesa. Né? Não posso garantir, mas eu sei que a Anatel está fazendo um trabalho e existem fundos para isso, para fazer essa substituição da banda C atual para a banda KU. Então, se você tem uma parabólica, você vai acabar tendo uma anteninha igual àquela da Sky. Aí aquela anteninha da Sky, a banda KU, não vai ter interferência sobre o 5G. Então esse processo ele vai ser conscientizado, avisado nas cidades, vai ter os meios de como fazer isso, onde, para quem você deve ligar, quem você deve chamar, isso vai acontecer. É uma obrigação que a Anatel tem de fazer isso com todas as cidades.
Muito bem, não vai deixar o cliente aí também na mão com relação a essa situação. Olha, Jair, estamos finalizando a nossa conversa por aqui de hoje. Muitas dúvidas esclarecidas aí sobre 5G, ainda vão surgir muito, certamente a gente ainda vai voltar a conversar na medida em que avançar a implantação do 5G, especialmente ano que vem, né, quando em 2023, com a implantação, segundo o cronograma da Unifique, aqui na nossa região, iniciando por Timbó, sede da Unifique, e também aqui em toda a nossa região, deveremos já ter aí o acesso a essa nova tecnologia, a tecnologia 5G. Quero agradecer a você, a Unifique, por ter disponibilizado aí você para estar concedendo essa entrevista para a Rádio Cultura. Um abraço, obrigado pela presença.
Obrigado, Daí, nós que agradecemos. É sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês aí o nosso dia a dia, que não é fácil. O 5G está vindo porque a gente precisa estar sempre colocando tecnologias novas, né? Tudo que acontece no mundo de telecomunicações, a Unifique precisa estar bem alinhada se quiser se manter nessa liderança, né? Nesse crescimento que ela vem desenvolvendo aqui. E é sempre um prazer estar aqui com vocês novamente. Sempre que puder, nos chame que a gente vai estar aqui para esclarecer.